Olá, meus amigos, minhas amigas, na cara do gol a partir de agora no YouTube, canal da Rádio Jornal, você que nos acompanha, muito obrigado. Semanalmente estamos aqui para falar do futebol pernambucano e sem muitas delongas, vamos logo apresentar aqui os amigos que fazem o programa nesta quinta-feira. O Marcelo Cavalcante e o Pedro Alves estão aqui comigo para a gente falar um pouquinho do nosso futebol. Tudo bem, Marcelo? Boa tarde.
Como vai, Alexandre? Tudo bem, Pedro? Aos amigos da internet que estão nos acompanhando, também no podcast, né? O programa vai ficar disponível também na Rádio Jornal. Perdoai o início da nossa transmissão, mas estamos aqui vivos, sãos e salvos, para bater um papo sobre futebol.
E o Pedro Alves está aqui com a gente também, do Escrete de Ouro, do dia a dia do rádio e também aqui no nosso Na Cara do Gol, não é isso, Pedro?
É isso mesmo, Alexandre. Um abraço para você, Marcelo, todo mundo que acompanha o Na Cara do Gol. Vamos lá, que tem bastante assunto interessante para a gente debater hoje, né?
Vamos começar aqui com o técnico do Santa Cruz, 56 anos, é o João Brigatti. Ele estava no Paysandu, na última edição aí da Série C. E chega amanhã à capital pernambucana para comandar esse time tricolor que se prepara para as competições. Pernambucano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro Série C. Marcelo Cavalcante, o que, é que você achou do João Brigatti? Um cara que já jogou, inclusive, no Santa Cruz, né? Já teve uma história. O Edinaldo Santos disse que transmitiu jogos com o João Brigatti no gol ali do time tricolor. E agora chega para comandar o Santa Cruz Futebol Clube, né, Marcelo?
O Brigatti, como jogador do Santa, ele teve uma passagem rápida. Porque ele foi indicado por Fito Neves. Fito Neves trouxe ele da Ponte Preta. E o Santa tinha contratado um goleiro chamado Marco Aurélio, que era do Náutico. E Marco Aurélio chegou bem. E Brigatti era um homem de confiança do Fito.
O Martelotti foi goleiro do Santa Cruz também,
Santa Cruz,
né?
Também.
É uma regra agora só trazer os goleiros?
Ele estava até comentando isso. Trouxe outro goleiro.
Os goleiros.
O Náutico era um goleiro também, né? O dos Anjos era um goleiro.
É verdade.
E
o Dalpozo era goleiro.
Era goleiro também.
Era goleiro. Foi goleiro do Náutico também.
E na época, em 95, o Fito, para não ficar meio que numa situação complicada com o Brigatti, falou, vamos fazer um revezamento. Um jogo é Marco Aurélio, outro jogo é Brigatti. Aí nessa de um e outro, chegou uma hora que o Brigatti disse, não, tá bom, quero mais não, aí voltou para Ponte Preta. E, então não dá nem muito para avaliar a participação dele como jogador aqui. E como treinador é uma situação em que eu costumo dizer o seguinte, só dá para a gente avaliar quando começar o trabalho. Porque assim, se ele deu certo no Sampaio, deu certo na Ponte, se deu certo no Paysandu, onde quer que ele seja, ele tenha passado, não significa que vá dar certo, vá fazer um trabalho brilhante que ele fez em outros clubes. Elenco é outro, situação financeira do clube é outra, estrutura é outra, cobrança de torcida é outra, embora os estádios hoje de futebol não tenham torcida, isso alivia muito a situação de muitos treinadores por aí, mas existe uma cobrança. Então, tem que esperar. Quem são os jogadores que ele vai trazer? Nós aqui, por exemplo, nós três aqui, acho que a maioria dos nossos companheiros, pô, não sabe, não acompanha de perto o trabalho do Brigatti. Não dá pra gente avaliar. Então, eu dizer aqui que ele é uma boa contratação ou má contratação, eu tô me precipitando. Eu prefiro esperar, embora o que eu posso dizer é o Santa, pelo menos, foi sensato no perfil que quer. Porque ele é um cara que tem experiência de acesso, tem experiência de Série C, campeão estadual lá pelo Sampaio Corrêa, já, de certa forma, conhece Santa Cruz. Então, nesse sentido, como é que se chama? Coerência. Agora, o trabalho dele em si, eu prefiro esperar.
Eu até falava com o Pedro ontem, no rádio, a gente fazia uma, não comparação, né, mas colocava ali os dois trabalhos, que foi o do Itamar Schulli e o trabalho do João Brigatti, como se fossem parecidos. Mas o Itamar tem um pouquinho mais de rodagem, né? O Brigatti teve algumas participações interessantes, acesso também na carreira, o briga pelo acesso, ficou no meio do caminho lá com o Náutico no título da Série C, né? Vou lembrar, com o Sampaio. Mas, obviamente, que é um cara que se preparou para essa função, né? Hoje é treinador, tem muito atleta que, quando está ali no finzinho de carreira, foca algo, por causa do Dani Moraes, né? O Dani Moraes estava aí na indefinição, se seguiria como um treinador, um gestor, mas está se preparando para isso. Ele já se prepara nos bastidores para fazer algo pós-futebol. E o Brigatti foi isso, o Itamar Schulli também, como a gente colocou, o técnico recente do Náutico, que a gente falou aqui, o Dalpozo, né, se preparava quando era atleta, ele já falava quando encerrasse a carreira, é o caso do Brigatti. Mas, na rodagem, Pedro, a gente fazia essa comparação ontem. Ele tem menos, não diria experiência, né, mas menos rodagem que o Itamar Schulli, que foi o cara apostado para subir o Santa Cruz de divisão e não continuou o trabalho, né, Pedro?
Isso, exatamente, Alexandre. É, eu confesso que eu tenho mais segurança, vamos dizer assim, de... Eu confio mais no trabalho de Itamar Schulli por ser um técnico mais experiente, por já ter demonstrado um perfil de jogo e que a gente acompanhou aqui mais de perto, por ter rodagens em outros times de maior porte. E o João Brigatti, eu já tenho um pé atrás justamente pelo que o Marcelo falou. É, ele é um técnico novo ainda, podemos considerar até certo ponto inexperiente. Tem uns trabalhos positivos, que foi o acesso com o Sampaio Correia em 2019, mas também tem o trabalho que não teve tanto sucesso, que foi com o Paysandu na temporada passada, justamente com o Santa, contra o Santa Cruz também, na mesma Série C, em que ele não conseguiu acesso. Confesso que eu tenho que esperar um pouco mais para ver como vai ser a filosofia de trabalho dele, como vai ser a montagem do elenco, que isso eu considero muito importante para o Santa Cruz, porque acredito que o Santa Cruz, apesar de ter uma espinha dorsal, vai precisar de peças pontuais e importantes, como por exemplo nas pontas, e vamos ver qual vai ser o número de jogadores que ele vai indicar, qual vai ser a qualidade desses jogadores. E eu quero também um fator que eu estou bastante curioso, é para saber qual será o perfil do time que ele vai montar, porque o Itamar Schulli, eu considero que ele tinha um time mais defensivo, e pelo menos na minha visão, na minha análise de futebol, um time que tem uma solidez defensiva, ele consegue atingir os seus objetivos. E com o Itamar Schulli, ele até conseguiu, pelo menos na minha visão, dar uma cara ao time. Claro que não conseguiu o título pernambucano com Santa Cruz, teve todo aquele problema na final, com vários questionamentos que a gente, a imprensa, torcedores, todos nós fizemos. Mas ele, assim, ele conseguiu dar uma cara ao time na montagem do elenco, em onde ele pegou com poucos jogadores. E ele conseguiu dar esse perfil, claro, dando atenção especial ao sistema defensivo. Chegou o Marcelo Martelotti, conseguiu melhorar o sistema ofensivo, mas teve uma queda no sistema defensivo. E eu queria ver do João Brigatti ele conseguir equilibrar esses dois fatores. Eu acho que é o ponto que eu estou mais curioso no trabalho dele.
É, o Marcelo colocou com propriedade, não dá nem para a gente avaliar bem, né? Quando o treinador está um pouquinho fora, a gente não foca muito no trabalho dele, né? Ninguém lembra muito do comando dele lá, como era, como se comportava o time do Sampaio. Então, é melhor a gente ver ele trabalhando aqui para depois fazer
só isso, né? O dia a dia também, né?
É, o dia a dia.
O dia a dia, como é que ele trata os jogadores, como é que é o ambiente do Santa Cruz, como é que vai ser o ambiente do Santa Cruz. Tem vários fatores aí que a gente...
E mudou muita coisa, avaliar, né, Marcelo? Mudou desde a diretoria, a presidência,
mudou,
enfim.
Tudo. Então, mudou tudo. Então, a gente tem que esperar um pouco aí para ver como é que o Brigatti faz. É como o presidente Santa Cruz falou, em relação a um treinador que quer crescer, que o Santa Cruz também está querendo crescer. Então, é esperar. Não tem outra alternativa a não ser esperar. O que a gente pode falar é que existiu um critério, e eu acho que o Santa Cruz trouxe um treinador que tem esse perfil. É convicção da diretoria em relação a isso? Também tem que esperar. Porque se na primeira crise você tirar um treinador, mostra que não tem convicção. É. Então,
exatamente.
É esperar.
Isso é importante também.
Pois é, o Ney Pandolfo falou, né? O executivo de futebol do Santa Cruz falou sobre o técnico João Brigatti. Nós temos a fala dele e a gente confere agora aqui no Na Cara do Gol, você que está nos acompanhando, sobre o técnico João Brigatti na voz, né? Na avaliação do Ney Pandolfo. Vamos conferir.
Boa tarde, Ney. Confirmada a contratação do novo técnico Brigatti. Queria que você falasse um pouco mais a respeito das características e como foi a negociação com ele.
Boa tarde, é um prazer falar com você, com toda a galera coral. Foi uma negociação muito boa, o Brigatti, o João, tá muito envolvido no processo, ficou muito contente de poder ter essa oportunidade no Santa Cruz. É um treinador da nova geração, com crescimento, querendo crescer junto com a nossa equipe, e tenho certeza que vai nos ajudar bastante.
Muito bem, aí o Ney Pandolfo fazendo uma avaliação rápida sobre o João Brigatti, que amanhã chega, vai ser apresentado e já começa os trabalhos com parte do elenco. Porque o Santa Cruz não tem ainda um time completo, né? Vai ter que pegar algumas peças ali. Jogadores que ficam sempre esperando oportunidade nas categorias de base. E, consequentemente, com a avaliação do Brigatti, vai contratar para essa temporada dentro tudo de um orçamento, eu diria que limitado, né, Marcelo?
Esse processo aí é normal. O problema é que tá tudo muito em cima da hora, né? Quarta-feira já tem jogo.
Já tem Pernambucano.
Vai
começar
frente,
com uma equipe alternativa,
né?
Aí.
O problema é só esse aí. Mas aí, meu amigo, fazer o quê? Uma pandemia que foi com adiamento de eleição.
É verdade.
E a questão do orçamento, o Santa Cruz é uma equipe grande também da Série C. Apesar de ter comparado aos rivais daqui do estado, como o Náutico Sport, tem um orçamento muito menor. Mas quando chegou na Série C, o Santa Cruz é o grande, ele vai ter um poderio financeiro maior, ele que vai ter também um poderio de barganha maior para poder arrecadar patrocínio. Enfim, o Santa Cruz vai ter que saber se impor nesta Série C com um novo treinador, seja obrigado, que consiga permanecer até o fim, que eu espero que sim, mantendo essa equipe. Mas assim, financeiramente, a parte da diretoria tem que entender que na Série C o Santa Cruz é o grande e ele vai ter que se impor.
Pois bem, vamos falar do esporte. A gente já passa aqui para o Rubro Negro da Ilha, que na última segunda-feira empatou com o RB Bragantino. E está um ponto, né? Um ponto apenas de confirmar essa presença na Série A de 2021. Só lembrando que uma tragédia tiraria o time do esporte.
Está um ponto, você não levando em consideração que os adversários contra o rebaixamento não vão jogar.
Isso, deixando...
Porque se eles jogarem... E um aí perder, o Sport nem precisa nem ganhar.
É considerando que o Vasco, o Bahia, o Fortaleza vençam todos os seus
jogos.
Contui toda, muitas vezes,
porque,
entendeu?
Porque, é só como você falou, só uma tragédia mesmo, grega, para o Sport não ser rebaixado.
Nós temos uma matéria com a Lilian Fonseca.
Lilian.
E a Lilian não esteve aqui hoje, né, no nosso podcast Na Cara do Gol, mas uma próxima oportunidade vai estar aqui com vocês. Nós vamos conferir o que a Lilian traz para a gente sobre o Sport no nosso Na Cara do Gol.
A agonia vai dando lugar ao alívio e ao sonho da permanência na elite do futebol brasileiro. Na 14ª posição e com 42 pontos, matematicamente falando, as chances de queda do Leão são mínimas, como explica este professor de matemática.
Está em torno de 1 para 2 mil. Então, de 2 mil possibilidades, ele tem apenas uma única chance de cair. É mais ou menos assim, ele teria que perder os 2 jogos... que vai jogar agora, detalhe, jogando em casa, e tanto o Vasco da Gama quanto o Bahia teria que ganhar os 2 jogos, além do Sport perder os 2. Então, pessoal, a chance dele cair existe, mas é mínima, é muito pequenininha.
Ah, professor, a essa altura da competição, os torcedores rubro-negros já estão fazendo todas as combinações possíveis e prováveis para saber como o time vai continuar na Série A do Brasileirão. Até porque... faltam 2 rodadas, sem contar que os secadores estão todos ligados e na potência máxima. Mas vamos lá para os cenários improváveis para a queda do Leão. O Sport perder do Atlético Mineiro e perder do Atlético Paranaense. O Vasco vencer o Corinthians e vencer o Goiás. O Bahia vencer o Fortaleza e também o Santos. E o Fortaleza vencer o Fluminense. Para a permanência, já nesta rodada, o Leão da Ilha tem 3 possibilidades. A primeira já é sábado. Basta o Bahia não vencer o Fortaleza. Ou o Vasco não vencer o Corinthians lá em São Paulo. Ou ele mesmo, o próprio Sport, pontuar na Ilha do Retiro contra o Atlético Mineiro no jogo de domingo às 16h. Então segura aí, torcedor, que falta pouco, muito pouco, só 90 minutos.
Olha aí, a matemática trazida pela Lilian Fonseca.
Bem detalhada, né?
É, bem detalhada. E só reforçando o que ela trouxe aqui, domingo, 16 horas, o Sport contra o Atlético Mineiro na Ilha do Retiro. Não tem o Maidana, o Betinho e o Bruninho, e vai pra cima desse Atlético Mineiro como o Marcelo Cavalcante.
Chega, tá trancado, igual a defesa do Sport no microfone. Vou repetir, que eu falei sem o microfone estar tá aqui,
microfone,
né?
Sem o microfone, é bom.
O time do Sport vai jogar igual o microfone aqui, fechado, né? Porque se o torcedor do Sport tava sofrendo no jogo contra o Bragantino, contra o Atlético Mineiro, pra mim, vai ser a mesma coisa. O Sport jogou pra empatar contra o Bragantino. Tá precisando de um pontinho, né? Vai jogar por esse empate. Né? Não vai ir pra cima, porque sabe da sua limitação. Principalmente que tem pra mim, um dos principais jogadores, pilares do time que você falou aí, que é o Maidana, que não vai jogar. O Bruninho e o quem vai jogar, Betinho, são jogadores que substituem e não faz tanta falta. Agora, o Maidana faz. O Maidana me surpreendeu a temporada que ele fez. Quando o Sport contratou o Maidana, achei até que não seria uma boa contratação, um jogador que não tinha tanto... né? Mas começo... no Sport, e esse esquema do Sport, favorece um jogador como ele. É um jogador que está ali para trás na zaga para espanar a bola, né, para chegar junto, E o Sport tem esse perfil. É o caso do Marcão. Marcão tá jogando tão à vontade no Sport, eu tava até brincando com os amigos, que eu disse, rapaz, Marcão tá à vontade, tá parecendo Seedorf na alta. Né? Seedorf jogando. No jogo do Inter.
Não.
Aquela jogada contra o Inter, meu amigo, é Seedorf.
É, aquela jogada dele contra o Inter foi sensacional mesmo.
É uma brincadeira, meu amigo.
Assim, eu confesso que Maidana realmente deva fazer muita falta pro Sport, porque ele é um zagueiro que se tornou imprescindível no formato de jogo do Sport, tanto ele quanto o Adrielson. Confesso que esse jogo contra o Bragantino, que nós estamos vendo a imagem, para quem está acompanhando no YouTube, o modelo de jogo não me agradou, porque a postura que o Sport apresentou contra o Inter, tudo bem que a maior parte do jogo foi com a mais, mas assim, era contra uma equipe muito de uma qualidade técnica muito maior, que está brigando pela liderança, e jogando contra um Bragantino, que tudo bem, é uma das melhores equipes do retorno, mas é uma equipe que tem um peso menor na qualidade técnica do que o Internacional, nesta atual edição da competição. E jogando em casa, que é um outro fator. Se ele recuar, jogar recuado da forma mais defensiva, eu não questiono. O problema é na hora de contra-atacar. Ele não conseguiu contra-atacar.
Mas aí, Pedro, o que faltou na hora de contratar, e aí é que vem um ponto, que todo mundo diz, o Sport está jogando defensivo, jogou defensivamente, mas o Jair Venturi, eu acho que nenhum treinador faz, tipo assim, não, reúne o grupo aí, pessoal, vamos jogar para trás. Não é isso.
Não
o que
é
faltou
isso.
Nessa ponto que você está falando aí, que é em relação ao do contra-atacar, foi qualidade.
Exatamente.
Aí faltou a qualidade do time para puxar os contra-ataques, o time não tem.
E apesar dos questionamentos que a gente faz ao Marquinhos, por exemplo, você é um jogador um pouco desatento, ele é um jogador importante para poder puxar esse contra-ataque. E ele não jogar essa partida, para mim foi um fator bem importante, porque ele era esse jogador que tem um pouco mais de leveza na hora de puxar um contra-ataque, ele é um pouco mais ágil. O Patrick também, pela lateral direita, era um jogador importante. O Everton, ele conseguiu ser importante no jogo, ele era um dos jogadores que conseguia fazer essa válvula de escape pela lateral direita. Eram as jogadas no primeiro tempo, eram as pouquíssimas jogadas que tiveram, foi com ele pela lateral direita. E quando ele saiu, ainda no primeiro tempo, acabou o Sport no setor ofensivo. Não teve uma outra opção. E foi um jogo todo de sofrência. E a expectativa para o jogo contra o Atlético Mineiro...
Sofrência foi bom,
sofrência,
né?
Sofrência foi
ótima.
O jogo todo foi uma sofrência. E a minha expectativa para o jogo contra o Atlético Mineiro é que o Sport repita esse modelo mais defensivo, mas que consiga pelo menos contra-atacar. E o Atlético Mineiro já mostrou ser uma equipe mais frágil contra essas equipes que estão brigando contra o rebaixamento. É só olhar os resultados recentes da equipe mineira. Sempre tropeçou com essas equipes e claramente tem essa um pouco mais de dificuldade.
Agora, agradecimentos ao Internacional, né, Marcelo Cavalcante, porque se não fosse essa vitória, foi determinante, inclusive, para que ele pudesse enfrentar os Atléticos com a probabilidade de um pontinho, né, para permanecer na Série A, se não fosse isso, ele estaria muito complicado.
Não, mas tu tá dizendo para agradecer o Internacional?
Pela vitória.
Não, agradecer o Sport, que o Sport fez
o Sport venceu.
O Sport venceu o Internacional.
Tem que agradecer então, esse resultado contra o Internacional.
Veja só. Vou só fazer um ajuste aí. Eu, no caso do torcedor do Sport, tenho que agradecer o Sport pela vitória do Inter.
Sim,
sobre o Inter.
Sem dúvida.
E agradecer o Inter a vitória sobre o Vasco. Que também
então,
deu
são dois agradecimentos.
Para mim, o que fez o Sport...
Não que o Inter tenha facilitado, né, gente? Não tem nada a ver. Mas é que o Inter perdeu um jogador, ficou desequilibrado
mas veja, quantas vezes a gente já viu o Sport jogar com um jogador a mais e se enrolar? Com times até, inclusive, inferiores tecnicamente. E o Sport, eu acho que ali foi mérito do Sport. Naquele jogo contra o Inter, agora foi um ponto fora da curva. Né? Aí o pessoal fala, o time do Sport tem que jogar aquele futebol que joga contra o Inter. Aquilo ali, meu amigo,
foi fora da curva. Exatamente.
O Sport jogou daquele jeito ali, duas partidas.
Aliás, contra os gaúchos, contra o Grêmio, a vitória lá também,
foi lá,
né?
Mas também ali foi numa agonia. Foi 2-0 no primeiro
você
tempo.
Você citou aí contra o Bahia e contra o Internacional. E foram duas características de partida diferentes. O que o Sport contra o Bahia foi mais superior ofensivamente. Ele foi a equipe que pressionava, pegava a segunda bola, era o Sport que ganhava. Contra o Internacional, não. Ele era uma equipe mais retraída, mas que conseguia contra-atacar nos espaços que tinham no campo. Por conta da expulsão.
Que é uma questão da qualidade que tem os lampejos. Pra você pegar uma bola, um time como o Inter, e você jogar no contra-ataque, pra você fazer esse contra-ataque valer, você tem que saber, tem que jogar com inteligência.
Sim.
E o Sport jogou com inteligência.
Aquela partida ali foi muito boa do Sport.
Contra o Bragantino, a inteligência ficou em Porto Alegre.
É difícil, né?
Porque o time do Sport O time do Bragantino veio para atacar,
essa
atacou,
oscilação deu espaço, que o torcedor não entende, né?
Deu espaço e o Sport não soube. Errava passe daqui para aqui.
Era chutão mesmo.
Chutão o tempo todo.
É, erro de qualidade técnica.
Chegou
do Sport.
Chegou um determinado momento no jogo, assim, minha gente, ó, nada tá dando certo. Vamos ficar realmente atrás e seja o que Deus quiser.
Agora o resultado.
E Deus atendeu, né?
A vitória contra o Bahia foi bom pro Sport para ter essa leveza para essas partidas contra o, por exemplo, o próprio Bragantino, o Sport ter um pouquinho mais calmo para poder jogar. Com certeza, se o Sport não tivesse vencido o Internacional, esse modelo
total
de jogo não seria possível.
Meu amigo,
e sem Marquinhos e sem Patrick.
Meu amigo, eu só digo nossa a você. Se o Sport tivesse torcida na ilha, como se todos tivessem, era bem provável o Sport ter perdido para o Bragantino. Do jeito
provavelmente
que teria que propor o jogo.
É verdade.
E do jeito que os jogadores estavam mal, não jogaram bem, a falta de qualidade foi latente. Pouco, era difícil o Sport ganhar aquela partida contra o Bragantino.
Eu diria outra coisa, Marcelo.
Futebol, como diria o outro, futebol é futebol.
Eu diria outra coisa, se a torcida do Sport tivesse na Ilha do Retiro toda essa campanha, talvez o Sport não estivesse se salvando agora.
Pois é.
Porque não teria paciência para o modelo de jogo que Jair Ventura está implantando. Jair Ventura, apesar da cobrança que vem daqui de fora para dentro do Sport, no jogo seria um outro momento, seria pressão a todo momento da torcida do Sport, talvez ele não tivesse essa calma pra dentro de campo fazer o que tem que ser feito. E por isso que eu falo, até converso muito com o Alexandre às vezes fora do microfone, o Sport tem que agradecer muito ao Jair Ventura ter implantado esse modelo de jogo, porque o Sport tem muita deficiência técnica, principalmente no setor ofensivo. O setor defensivo vem sendo um pouco do fora da curva, o ponto fora da curva do Sport, porque é um sistema, uma forma de jogar que o Sport conseguiu encaixar muito bem. Talvez Adrielson e Maidana seja uma das melhores, não a melhor, mas uma das melhores duplas de zaga da Série A. Então, Jair Ventura soube utilizar isso e está colhendo os frutos agora, praticamente livrando o Sport do rebaixamento.
Bem, Marcelo, as eleições próximas, bastidores aí com muita conversa. O que você tem acompanhado e traz aqui para o torcedor sobre essas eleições?
Bom, falar nisso é o seguinte, a gente teria hoje uma sabatina com o candidato a presidente do Sport.
Hoje, quinta-feira, né?
Hoje, quinta-feira. Dia, por favor, o calendário.
Hoje é dia 18.
Dia 18 de fevereiro, seria o nosso Fred Domingos, candidato da situação, o convidado da nossa sabatina no blog Torcedor, aqui na TV JC Online, né?
E você já fez com alguns, não foi?
Nós fizemos com o Eduardo
e o Nelo
e ontem
Campos.
Fez com, ontem quarta, com o Nelo Campos. Hoje seria Fred, mas Fred ligou dizendo que não tinha, apareceu um imprevisto e que não poderia participar. E as informações dos bastidores dizem que o grupo da situação está pensando em remexer na chapa. E aí o Fred sairia do cabeça da chapa para ser o Delmiro, que é nosso convidado de amanhã, inclusive, da sexta-feira. Ou seja, enquanto nós conversamos na cara do gol, o tabuleiro se mexe na Ilha do Retiro. É isso.
Poderemos ter novidades, né?
Pode ser que até quando o nosso ouvinte pelo podcast esteja acompanhando o programa, tem alguma novidade nos bastidores. Mas, Marcelo, só para confirmar, amanhã vai ter o...
Não, amanhã Delmiro vai estar aqui, nem que seja um desenho dele aqui, mas eu já vou, quando a gente acabar o programa, só o áudio dele, mas vai estar que vai ter amanhã.
Sim. Aí já aproveita para questionar
ele
sobre isso.
Até porque, segundo a informação que eu tenho, de uma forma ou de outra, ele encabeça a chapa. Ou a dele própria, ou de uma composição.
Sim.
E
uhum.
Até agora não é oficial, tá? É uma informação
de bastidores.
Apuração. Estão no processo de apuração ainda, mas a informação que chega é essa.
Pronto, vamos passar aqui para o Náutico. E a gente já fala que o Náutico, como todo mundo sabe, está fora da Copa do Brasil. Não tem também a Copa do Nordeste. E vai disputar o Campeonato Pernambucano quando estreia contra o Central, próximo dia 28. Uma das novidades é o Matheus Carvalho, né? Está voltando a esse time. Ele que completou um ano da lesão que o afastou. E foi um jogador determinante, importante naquele acesso do Náutico da C para B. Não participou dessa temporada, ficou de longe, observando aí, sofrendo de fora, querendo os resultados positivos que o Náutico obteve na reta final da Série B, continuando nessa competição. Nós temos uma fala do Matheus Carvalho, mas quem falou sobre isso é o repórter o Léo Baltar, que traz para a gente aqui detalhes do Náutico no nosso Na Cara do Gol.
De fevereiro de 2020. Foi nessa data, praticamente um ano, a última partida de Matheus Carvalho com a camisa do Náutico. Foi contra o Botafogo na eliminação da Copa do Brasil que o atacante rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito. Um baque tanto para o jogador.
Foi bastante difícil na época que eu ouvi a notícia da lesão, mas tive a força dos meus familiares, de todos os meus companheiros de clube, da comissão técnica, da assessoria e do departamento médico, né?
Por conta da pandemia, Matheus precisou esperar para ser operado. Com a suspensão das cirurgias eletivas aqui em Pernambuco, ele passou 3 meses e meio em casa, convivendo com medo de não se recuperar da lesão. De volta, o atacante não vê a hora de recuperar a forma do início de 2020. Quando se lesionou, Matheus Carvalho era um dos destaques do time, com 4 gols em 7 jogos.
Estou me sentindo bem, sem nenhuma dor no joelho nem nada. Algumas dores musculares, que é normal para o começo de temporada. Eu acho que não vai demorar muito não para eu pegar esse ritmo. Não sei se como eu estava, mas vou trabalhar para ficar bem melhor aí e dar alegria para a torcida do Náutico.
Foram poucos treinos, mas já deu para matar a saudade da bola, a saudade dos companheiros. Mas tem uma saudade que Matheus vai precisar esperar um pouco mais para matar. A saudade de jogar no estádio lotado de torcedores. Mesmo assim, ele tá louco para dar alegrias ao torcedor, nem que seja à distância.
Cara, eu tô com fome de conquistas, quero fazer gols, quero ajudar a minha equipe com a assistência da forma que eu puder, mesmo se eu não jogar, estiver no banco, mas eu vou estar dando força para os meus companheiros, para os mais jovens também que estão chegando, estão sendo integrados ao elenco.
Pronto, o Léo Baltar trouxe a matéria e o Matheus Carvalho falando dessa volta, desse retorno. A grande pergunta, será que ele vai mostrar aquele futebol que ele apresentou na reta final da Série C, né? Um futebol bem participativo, competitivo, mas o cara quando volta de lesão, pode ser que volte no alto nível, mas também há uma probabilidade de voltar meio receoso, né? O Álvaro, por exemplo, não se firmou depois da lesão. Foi um reserva, foi aquele cara solicitado, mas não foi aquele cara
confiança, de ritmo de jogo, né? O momento da equipe. Tem isso, tem um monte de fatores aí.
Tem o nível da competição também.
O nível da competição, demora um pouco. Né? Paciência da torcida, paciência da diretoria.
Agora,
como é que está o ambiente interno, enfim. Tem tanta coisa aí.
Agora, o departamento de futebol do Náutico tem que ser inteligente. O Náutico só tem o Campeonato Pernambucano, é saber utilizar essa competição para poder valorizar, para poder recuperar, na verdade, o Matheus Carvalho, que eu considero que é um jogador importante, que é bom jogador, consegue ser um jogador ali mais flexível, joga em várias posições. E é saber utilizar o Pernambucano, porque é a única competição que o Timbu tem nesse primeiro semestre. É saber montar uma equipe sem gastar muito, que pode economizar porque o nível técnico é menor, para quando chegar na Série B poder ter um investimento maior, com jogadores de maiores qualidades, para poder conseguir pelo menos uma boa campanha, brigar pelo acesso. É o que é necessário, pelo menos.
Pergunta rápida para vocês. O Náutico tem grandes chances de ganhar esse Pernambucano ou seria uma obrigação? Mudaria um pouquinho a chave aí de chances para uma obrigação, obrigatoriedade.
É uma obrigação porque é um clube grande que conquista títulos, tem títulos na sua história, não é um clube intermediário nem pequeno, é um clube grande, torcida, camisa, é obrigação. É obrigação também pelo fato de estar só com essa competição. Se você está só com essa competição, esse momento agora é mais, entre aspas, não vou dizer mais leve, mas eu vou dizer a você que é você pode focar,
né?
Nela só. Dosar.
Aliás, o Náutico vai ficar assistindo muito jogo aí de Sport Santa de camarote, né? Porque não tem competição para disputar, enquanto Sport Santa estará na Copa do Nordeste e Copa do Brasil.
Agora, sim.
Esse é o lado negativo.
Quando eu digo obrigação, eu acho que Santa e Sport Náutico têm as obrigações.
Exatamente.
Só que pro Náutico está um pouco à frente, porque o Náutico já está com uma base, o treinador foi mantido. Por exemplo, o Sport, você não sabe se Jair Ventura vai ficar ou não. Nem sabe. O Brigado está começando agora. Tá começando um trabalho do zero, com nova diretoria. Então, o Náutico larga na frente nesse sentido.
Trabalha mais a longo prazo.
Então, larga na frente e se tratando de um clube grande, ele tem a obrigação realmente de ser campeão. Agora, tem Sport Santa Cruz que querem ser também campeão e tem a rivalidade das duas equipes.
Marcelo, eu não considero que nenhuma das três equipes grandes daqui de Pernambuco tenha a obrigação de vencer a competição. Eu acho que eles têm a obrigação de brigar, pelo menos.
Isso aí eu não nem... já tá lá.
Se fosse obrigação mesmo, seria campeão os três toda vez. Por isso que eu não considero que tinha obrigação.
Mas em relação de disputar para lutar pelo título, aí, meu amigo, se ele não fizer isso, aí é que ele não vai ganhar.
Por exemplo, fazer o que o Sport fez nesta edição do Pernambucano, nem brigar, se ir para o quadrangular do rebaixamento, aí isso que eu considero inadmissível.
Foi um ano difícil.
Exatamente,
né?
Mas a equipe tem que brigar.
E normalmente a cobrança foi maior para cima do Sport, porque era um time que iria disputar a elite, disputou a elite aí do... Está ainda disputando essa elite do Campeonato Brasileiro. Então o torcedor colocava muito como responsabilidade fazer bonito no estadual, consequentemente que no Brasileirão
o que faz, tivesse o que uma faz Náutico, melhor. Olha, mas Pedro, vê, o que faz Náutico, Sport e Santa Cruz fazer serem clássico é justamente os três encararem a conquista do Campeonato Pernambucano como uma obrigação. É isso que faz as três serem clássico. Porque elas pela história, pela camisa, pela qualidade que a equipe que elas têm de contratar bons jogadores para ser campeão. Porque se ela não encara como obrigação, o clássico perde seu valor. Não tem a rivalidade entre as duas equipes, pela história e tal. E disputar, e todo mundo tem esse papel aí de disputar. Pô, até o Retrô, que está começando agora, o que mais que está subindo, que subiu e que entra para também disputar.
7 de setembro.
7 de setembro.
Vera
Cruz. Disputar, entra para disputar. E qual é o objetivo deles? Se manter, pelo menos se manter.
Deixa eu abraçar o Nilson, né? Que o Nilson Correa, que é o técnico do Retrô. Ele que subiu com o Vera Cruz, é o segundo acesso do Nilson. O ex-goleiro, todo mundo lembra dele. Santa Cruz, Náutico. E o Nilson é o técnico do Retrô e tá nessa preparação. A gente bateu um papo com ele no finalzinho do ano. Ele falou sobre a preparação do Retrô. E tá aí firme e forte pro Campeonato Pernambucano. E os amigos de Garanhuns que vão, mais uma vez, ganhar essa representatividade com o 7 de setembro. Voltando aí à elite do futebol pernambucano com muita dificuldade. Eu soube lá que... É muito difícil, né, formar um elenco, pouco dinheiro, pouco recurso, mas mesmo assim volta para a elite do futebol pernambucano. Gostaríamos de ver a Águia também, mas eu diria que Garanhuns hoje está fechada, né? Só existe a sede.
Pensei que...
O clube, só a sede social. O time mesmo ele foi paralisado, né? Foi,
o futebol acho que faz
foi travado,
tempo,
é difícil. E para Caruaru, né? Duas equipes já é difícil. Inclusive temos uma equipe profissional, é bom lembrar, né?
Uhum.
Caruaru ganhou. O Caruaru City,
City,
né? Que é a mais nova equipe profissional de Pernambuco e vem prometendo aí um projeto parecido com o Retrô. Bem, do Náutico ainda, o Hélio dos Anjos tem o conhecimento do grupo, né, que permaneceu isso. Na Série B, embora esse grupo não vai continuar todo. O Anderson, por exemplo, não continuou. O Jefferson inicia a temporada, né? O Jefferson vai ser o goleiro novamente. E outras peças que ele já conhece, que deve, obviamente. O Jorge Henrique também não
é outro
não
que não permanece.
Foi embora. E tem duas contratações. Eu estou vendo muita manifestação do torcedor, Pedro, para a gente fechar aqui o nosso programa, de que o Náutico está demorando. Essa é a sua percepção ou não?
Não, eu acho que não considero que o Náutico esteja demorando justamente por ter esse tempo maior. Porque por não ter várias competições, ter somente o Pernambucano, talvez o Náutico tenha uns jogos muito espaçados. Então vai ter tempo mais para montar a equipe, para treinar, para ter essa calma na hora de montar um elenco, de montar a estrutura de jogo. Por isso que eu não considero que o Náutico esteja demorando, porque justamente vai ter esses jogos um espaçado do outro no Campeonato Pernambucano.
Eu receio, Marcelo, é fazer um time como fez em 2020 e depois ter que mexer aquela velha reformulação que aconteceu com o Náutico, né?
A reformulação geralmente acontece de um período, de uma competição para outra, até porque o nível técnico de uma competição é diferente de outra, né? O Campeonato Brasileiro tem uma qualidade maior do que o Pernambucano. Ia citar as outras competições, mas o Náutico está fora. O que prejudica você ter só uma competição também é o fato de você não ter uma avaliação mais apurada do seu elenco que você tem nas mãos, porque você só vai ter o Pernambucano e a referência do Pernambucano é uma referência mais baixa. Então você vai ter que contratar. Isso aí não tem que contratar. O que não pode acontecer em clube nenhum, nem só o Náutico, mas nenhum deles, é você demitir treinador de uma competição para outra, tirar 10 jogadores e contratar 15. Aí você tira um esqueleto de uma equipe. É você ter essa. É saber que vai ter essas mudanças. Mas são mudanças pontuais, planejadas. Ó, tem
vai
alguns
ter
jogadores
calma,
você
vai ter
com
calma.
Calma. Você tem jogadores experientes que você precisa para uma Série B, com jogadores que têm um nível físico diferente do que você já está começando a temporada. Olha, são tantos fatores que a gente tem que é fácil para nós aqui, que estamos aqui sentados, conversando, e chegar aqui, tá errado contratar aí, não sei o que, sei lá. Mas são muitas coisas que você, às vezes, pô, traz um jogador que tem qualidade técnica, tem experiência na Série B, mas fisicamente não está inteiro para uma temporada toda, assim, de Campeonato Pernambucano, e principalmente essa, novamente, que vai ser também atropelada, porque nós precisamos, o futebol brasileiro precisa se organizar para 2022, senão a coisa vai ficar o tempo todo assim. Então a gente precisa ter um pouco de paciência, principalmente com o Náutico, aliás, com as três equipes, que a gente precisa ter um pouco de paciência. Agora, para o Náutico, depois do que nós fizemos nessa temporada que passou, vamos cobrar mais porque a lição ficou. E esperamos que o ponto de vista da diretoria, de treinador, de jogador, seja diferente do que aconteceu no ano passado.
Muito bem, vamos caminhando aqui para a reta final do nosso programa.
Só uma coisinha antes. Marcelo, acho que você vai ter que remarcar com o candidato da situação, porque pelo que nosso Igor Moura falou aqui no grupo de esportes, o Lucas Rocha nos alertou, que Milton Bivar vai ser o candidato do esporte da situação.
É sério?
O Igor Moura acabou de colocar no grupo.
Pediu afastamento, disse que não iria mais concorrer.
A mensagem de Igor aqui no grupo. Milton confirmou rapidamente durante uma reunião que vai concorrer.
Que reviravolta.
Meu irmão, eu vou negar a você, velho. Eu tava conversando com você sobre a eleição de Santa Cruz. Rapaz, a eleição de Santa Cruz é uma confusão, né, e tal. Parabéns, o pessoal do esporte superou o Santa Cruz.
É, situação de...
É o seguinte, porque Milton Bivar, amigos, Milton Bivar saiu do clube quando começou o processo final.
É verdade.
Foi embora. Afastou-se do clube.
Eu tenho informações que ele continuava ativamente
mas veja,
oficialmente ele saiu.
Veja só. Quando eu digo saiu, você não entrevistava ele? Não.
Não.
Nas confusões aí, ninguém procurava ele.
É verdade. É na hora agora, de assinar o papel, também não era
ele. Ele alegou que agora, ia ficar fora do Brasil.
É, né? Logicamente que ele recebia ligação de um, de outro, sim, dava suas ideias, sim, sim, seu ponto de vista. Vamos pra lá, vamos pra cá, lógico. Isso eu não tô dizendo. Agora, à frente da história, ele ficou fora.
Na hora de assinar, era a assinatura de Carlos Frederico.
E aí, nosso bate-papo com o Carlos Frederico está explicado. Mas vamos em frente.
Vamos fechar. Vamos agora para o lado bom e o lado ruim do nosso futebol. Pontos positivos e negativos a gente destaca aqui no Na Cara do Gol.
Que bonito!
Vou começar pelo Pedro aqui, que ele disse que já sabia tudo. Então vamos lá, Pedro. Pois não.
Meu destaque positivo é o retorno do Matheus Carvalho. Acho que um ano fora aí por conta de lesão, ele está retornando às atividades de futebol. Vejo como um ponto positivo da semana.
É verdade, eu gosto do futebol do Matheus Carvalho. Já falei isso aqui nos veículos de comunicação do Sistema Jornal do Comércio. Para mim é um cara que batalha muito, é um batalhador da bola e tem qualidade, né? Não é só aquele cara batalhador, não. Tem qualidade, tem habilidade. E importante, foi importante, amigo, no acesso do Náutico, né?
Importante, amigo.
E você, Marcelo?
Rapaz, tem como é que se chama? O Matheus. Tem a questão da eleição de Santa Cruz, embora tenha sido confusa, mas uma mudança é sempre interessante. Mas eu vou do Matheus, porque é dentro de campo, né? Futebol precisa de jogador como ele, que se identificou com o clube, foi importante quando esteve em campo. Então eu vou de Matheus Carvalho.
Vamos agora para o lado negativo? Vamos lá.
O que foi isso?
Nosso Pedro já escolheu.
Posso fazer um questionamento? O VAR ainda está descalibrado?
Rapaz, só na CBF.
Exatamente. O ponto negativo é esse. Como é que um VAR, uma tecnologia que chegou no século XXI, nós estamos em 2021, na Europa nós vimos atuações espetaculares do VAR, chega aqui no Brasil para definir um impedimento e o VAR está descalibrado. Não tem como, não é aceitável isso. Por isso que vai ser um ponto negativo.
É interessante que tem uma montagem nas redes sociais, que é o VAR, o cara na cabine do VAR, sentado numa cadeirinha, ele em cima de uma caminhonete, indo pra borracharia. A turma criativa, viu? E aí, disseram, agora calibraram o VAR. Marcelo, qual é o seu destaque negativo?
Mas eu ia pro VAR também, mas eu já falei tanto essa semana sobre o VAR, e pra não repetir, Pedro, eu vou nas eleições, eu falei a seleção de Santa Cruz no ponto de vista de ter uma troca, mas eu vou na eleição de Santa Cruz, e é do esporte agora, porque, definitivamente, o futebol pernambucano, os clubes de Pernambuco, eles não sabem lidar com esse processo.
Ou seja,
eles não encaram, ninguém encara o clube como um clube institucionalidade, uma institucional, né, uma coisa de uma instituição que presta um serviço para a sociedade ou para um atleta, enfim. Mas não, é a questão da briga de vaidades, né, de cortina de vaidades que existe, então. Então, todo esse processo eleitoral que existe em esporte, Náutico, Náutico até que está mais tranquilo, né? Até que enfim. Mas as trocas, o disse-me-disse, o adiamento da eleição, o mesmo discurso, sabe? Para mim... Aliás, eu queria aproveitar rapidamente para a gente concluir. A gente não fez o processo que estamos fazendo com o esporte, em termos de bate-papo, a gente não fez com o Santa, porque a gente não sabia quem eram os candidatos, a gente não sabia qual era a data da eleição, a gente não sabia de nada. Aliás, inclusive, uma das chapas do Santa Cruz se inscreveu e depois de dois dias mudou de nome. Então, como é que a gente ia fazer bate-papo? Não teve condições. A do esporte, parecia que a coisa estava andando para uma situação melhor, em termos de definir a data, embora o adiamento foi horrível, mas pelo menos já sabia qual era a data, quais eram os candidatos. Mas já a partir de agora, você acabou dando uma notícia que já mudou um pouco da situação. Hoje de tarde já me deram uma situação que um compôs com o Delmiro. Enfim, está parecendo santa. Então fica difícil, né, para a gente tentar fazer alguma coisa para o torcedor em termos de discussão de ideias com o clube.
Muito bem, vamos fechar. Pedro Alves, muito obrigado pela presença e até a próxima.
Eu que agradeço, Alexandre. Um abraço para você, Marcelo, todo mundo que acompanhou hoje o Na Cara do Gol. Eu ia falar Liga do Escrete.
Você vai estar lá depois.
Marcelo Liga Cavalcante. Do Gol, Liga do Gol, isso mistura tudo. Tchau, gol. Pessoal, um abraço.
Valeu, até Marcelo, mais. Um abraço. Agradecimentos a todos que acompanharam aqui o programa e você também que baixa o programa em formato de podcast no seu agregador de podcast favorito ou no radiojornal.com.br, também no aplicativo da Rádio Jornal. Grande abraço a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.